Esta é uma leitura do livro O Ser Humano como Sinfonia das Forças Universais, 12 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Dornach, de 19 de outubro a 11 de novembro de 1923, na tradução de Gerhard Banvart, edições Michael 2018. Esta é a segunda conferência. Após termos ontem travado conhecimento com as relações que envolvem os animais das alturas, representados na águia, dos animais do meio, representados no leão, e dos animais da profundeza da terra, representados no touro e na vaca, poderemos examinar hoje a relação do ser humano para com o universo do ponto de vista que decorre, precisamente, da relação configuracional interior do ser humano com esses representantes do mundo animal. Na palavra configuracional, tem aqui uma observação, Gestaltmaßungen, de acordo com, pelo critério da Gestalt, entre parênteses, configuração, feitio, construção, forma, estruturação, etc. Fim da nota. Levantemos então o olhar para aquelas regiões sobre as quais ontem tivemos de dizer. Quando o animal extrai as forças que lhe são peculiares, então elas efetivamente fazem do animal inteiro uma organização cefálica. Levantemos o olhar para essas regiões. Vemos ali como o animal deve o que ele é à atmosfera permeada de cintilações solares. De certa maneira, a atmosfera permeada de cintilações solares deve ser tudo a que o animal pode recorrer, nesse caso em que o animal deve o principal de sua existência à atmosfera, a qual é perpassada pelo Sol. Ontem eu lhes disse, o próprio feitio da plumagem decorre disso. Esse animal tem, de certa forma, o seu ser do lado de fora. O que o mundo exterior faz dele, isso se corporifica na sua plumagem. E quando o que pode ser feito a partir desse ar permeado de cintilações solares não é aplicado ao ser a partir de fora, como na águia, porém é suscitado no interior, como a partir do sistema nervoso humano, então, como eu lhes disse, surgem os pensamentos do momento, os pensamentos do presente imediato. Ora, se dirigirmos dessa maneira nosso olhar às alturas, carregado, eu diria, com tudo o que resulta de uma tal consideração, seremos remetidos precisamente à atmosfera em repouso e à luz solar fluindo através dela. Mas não temos como, em tal caso, contemplar o Sol ele mesmo. O Sol obtém sua força por entrar em relação com as diversas regiões do universo. Essa ligação se vê expressa quando o ser humano, com suas percepções, relaciona os efeitos do Sol com o assim chamado zodíaco. Aqui tem uma observação, derivado do grego zoon, animal, e em alemão Tierkreis, círculo de animais. De modo que quando os raios solares incidem sobre a Terra a partir do leão ou da balança ou do escorpião, eles têm, em cada caso, um significado diferente para a Terra. Por outro lado, a luz do Sol também tem um significado diferente para a Terra, conforme seja fortalecida ou enfraquecida pelos outros planetas do nosso sistema solar. E aí existem relações diversas para os diferentes planetas do nosso sistema planetário. As relações com os assim chamados planetas exteriores, Marte, Júpiter, Saturno, são diferentes das com os assim chamados planetas interiores, Mercúrio, Vênus e a Lua. Se examinarmos então a organização da águia, teremos de verificar, antes de mais nada, em que medida as forças solares são modificadas, fortalecidas ou enfraquecidas, mediante a atuação conjunta do Sol com Saturno, Júpiter e Marte. Não sem razão, a lenda diz ser Águia, a ave de Júpiter. Júpiter se faz presente, sobretudo, como representante dos planetas exteriores. Se desenharmos esquematicamente do que se trata, devemos desenhar a esfera que Saturno tem no espaço cósmico, a esfera que Júpiter tem, a esfera que Marte tem. Aqui tem um desenho, prancha 2. São várias camadas achureadas que começam na parte inferior com várias cores e vão subindo. A parte mais baixa é o violeta, seguindo do laranja, amarelo, branco, azul claro, azul escuro e violeta novamente na última parte superior. Coloquemos isso uma vez diante dos nossos olhos, a esfera de Saturno, a esfera de Júpiter, a esfera de Marte, e então encontramos a transição para a esfera do Sol. Temos assim, na parte mais externa do nosso sistema planetário, por assim dizer, uma atuação conjunta de Sol, Marte, Júpiter e Saturno. E quando vemos a águia circulando pelos ares, expressamos integralmente uma realidade ao dizer: aquelas forças procedentes do Sol, que fluem através do ar, de tal maneira que são compostas pela ação conjunta do Sol com Marte, Júpiter e Saturno, são elas as que vivem em toda a configuração e essência da águia. Mas elas vivem simultaneamente na configuração da cabeça humana. E quando situamos o ser humano no universo, referindo-nos à sua forma, à sua forma de existir verdadeira, pois podemos dizer que na Terra ele está apenas na forma de sua imagem em miniatura, então, pela sua cabeça, devemos colocá-lo na esfera da águia. Devemos, portanto, representar o ser humano segundo a sua cabeça, inserido na esfera da águia. E com isso teremos apresentado aquilo que no ser humano se relaciona com as forças ascendentes. O leão é o representante daqueles animais que são, em sentido próprio, animais solares, em que o Sol desfralda, de certa maneira, a sua própria força. O leão se desenvolve melhor quando os planetas acima e abaixo do Sol estão formando aspectos tais que exercem a menor influência possível sobre o próprio Sol. Surge então aquela peculiaridade que eu lhes descrevi ontem, que as forças do próprio Sol, que permeiam o ar, estimulam no leão um sistema respiratório tal que esse sistema fica em seu ritmo, em total equilíbrio com o ritmo da circulação sanguínea. Não quanto a valores numéricos, mas quanto à dinâmica. No leão, isso se equilibra de um modo magnífico. Com a respiração, o leão contrapõe à circulação uma certa inibição, e a circulação estimula continuamente o fluxo da respiração. Eu disse aos senhores que isso pode ser visto pela forma, até mesmo no feitio do focinho e boca do leão. não se expressa já pela forma aquela relação magnífica entre o ritmo sanguíneo e o ritmo respiratório. É possível percebê-lo no próprio olhar peculiar do leão, repousado em si mesmo e, ao mesmo tempo, desafiadoramente voltado para fora. Aquilo, porém, que vive no olhar do leão, também vive em vinculação com os outros elementos da natureza humana, com a organização cefálica, com a organização metabólica, na organização torácica ou cardíaca, na organização rítmica do ser humano. Se, portanto, estivermos imaginando os efeitos propriamente solares, então deveremos inscrever o ser humano correspondente à esfera solar no desenho de maneira tal que coloquemos na região da atuação do Sol o coração e o pulmão que lhe pertence, e assim teremos nesse âmbito a natureza leonina do ser humano. Ao passarmos para os planetas interiores, para os planetas próximos da Terra, teremos em primeiro lugar a esfera de Mercúrio, que já terá a ver com as partes mais sutis do sistema metabólico, do organismo metabólico do ser humano, lá onde as substâncias nutritivas são convertidas em substâncias de natureza linfática e depois transferidas para dentro da circulação sanguínea. Prosseguindo, entramos na região da atuação de Vênus. Chegamos às partes um pouco mais grosseiras do sistema metabólico do ser humano. Chegamos àquilo que no organismo humano começa a elaborar os alimentos recolhidos a partir do estômago. Depois, chegamos à esfera da Lua. Estou desenhando essa sequência do modo hoje habitual na astronomia. Eu também poderia desenhá-la de outra forma. Aqui há uma observação. Provável alusão à troca de nomes entre os planetas Mercúrio e Vênus, que teria ocorrido em tempos antigos e sobre a qual Rudolf Steiner discorre em diversas obras. A parte disso, a presente apresentação não é exatamente a mais usual nos dias de hoje. Como podemos ver, os astros abordados são os planetas no sentido clássico, isto é, todos os corpos visíveis no céu que no correr dos meses se deslocam contra o fundo das estrelas fixas entre aspas, ordenados ao modo clássico, conforme a duração de seus ciclos através do zodíaco, do que decorre a concepção das esferas geoconcêntricas que conteriam as órbitas de, na sequência ascendente, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Fim da nota. Portanto, assim chegamos à esfera da Lua e ali encontramos naquela região que atua sobre o ser humano, influenciando aqueles processos metabólicos que são relacionados com a Lua. Dessa maneira, acabamos por inserir o ser humano no contexto do universo todo. Ao nos voltarmos para aquelas atuações cósmicas que o Sol realiza em união com Mercúrio, Vênus e Lua, ingressamos no âmbito que contém as forças absorvidas por aquelas espécies de animais que foram representadas pela vaca, no sentido do exposto ontem. Ali, temos aquilo que o Sol não pode fazer por si só, porém pode realizar, sendo conduzido pelos planetas próximos da Terra, em suas forças, precisamente até a Terra. Quando então todas essas forças atuam, quando não apenas perpassam o ar, mas também permeiam a superfície da Terra, de diversas maneiras, então elas têm uma ação ascendente, a partir das profundezas da Terra. E aquilo que ali atua ascendentemente, a partir das profundezas da Terra, pertence à região que vemos corporificada exteriormente na organização da vaca. A vaca é o animal da digestão, mas é igualmente aquele animal que executa a digestão de modo tal que nesse processo digestivo se encontra a imagem terrestre de algo realmente supraterrestre, de modo tal que esse processo digestivo da vaca é perpassado de uma astralidade que reproduz clara e magnificamente o cosmo inteiro. Existe, como eu já disse ontem, todo um mundo nesse organismo astral da vaca. Tudo, porém, carregado de peso, tudo disposto de tal maneira que possa realizar-se o peso da terra. Basta os senhores ponderarem que a vaca tem a necessidade de recolher diariamente cerca de 1/8 do seu peso em substâncias nutrientes. O ser humano pode contentar-se com 1/4 parte e ainda permanecer sadio. A vaca, portanto, necessita do peso da terra a fim de poder preencher plenamente a sua organização. A sua organização está orientada na direção de que os materiais tenham peso. 1/8 precisa ser convertido em peso a cada dia pela vaca. Isso vincula a vaca à terra com seus materiais, enquanto ao mesmo tempo ela própria é, mediante a sua astralidade, um retrato das alturas do cosmo. Por essa razão, a vaca é um objeto tão merecedor de veneração para o seguidor da religião hindu, como eu disse ontem, porque ele pode dizer a si mesmo: a vaca vive aqui na terra. E apenas ao viver na terra pode-se dizer que ela já retrata, na pesada matéria física, algo de supraterrestre, quando se fala nos termos do seguidor da religião hindu. E então é inteiramente assim que a natureza humana tem sua organização normal quando o ser humano consegue harmonizar essas 3 atuações cósmicas que aparecem unilateralizadas na águia, no leão e na vaca, isto é, quando ele realmente é a confluência das atuações da águia, do leão e da vaca, ou touro. Entretanto, de acordo com a marcha geral do universo, vivemos num tempo em que um certo perigo, se é que eu posso expressar-me dessa forma, ameaça o desenvolvimento do mundo, o perigo de que as atuações unilaterais também se expressem de modo efetivamente unilateral no ser humano. Desde os séculos XIV e XV, fortalecendo-se cada vez mais até os dias de hoje, a situação no desenvolvimento humano terrestre tem sido que os efeitos aquilinos querem tomar para si unilateralmente a cabeça humana. As atuações leoninas querem tomar para si unilateralmente o ritmo humano. As atuações bovinas querem tomar para si unilateralmente o metabolismo humano e todo o atuar humano sobre a Terra. Aqui uma nota do tradutor. É interessante observar que a águia tem sido símbolo do poder nos impérios austro-húngaro, alemão, norte-americano, o leão no Império Britânico e no Brasil, de certa forma, o boi Nelore. Fim da nota do tradutor. Essa é a marca característica dos nossos tempos, a de que, mediante os poderes cósmicos, o ser humano deve, por assim dizer, se tornar tripartite, e que sempre uma das formas dos poderes cósmicos esforça-se por suprimir os demais elementos. A águia empenha-se em derrubar o leão, e a vaca na inefetividade, e do mesmo modo os demais se empenham cada qual para fazer submergir os outros dois elementos na insignificância. E, com efeito, algo de extremamente tentador atua o tempo todo sobre aquilo que é o subconsciente humano. Justamente nos tempos atuais. Tentador até por também ser belo, num certo sentido. Hoje, o ser humano não os percebe na supraconsciência. Porém, para a sua subconsciência, uma trindade de chamados ondula e ressoa através do mundo, de chamados que querem seduzir o ser humano. Na palavra supraconsciência, aqui uma nota. Oberbewusstsein. Aparentemente, o conferencista não se refere aqui a uma consciência superior, e sim à consciência ordinária. Supra apenas por estar à tona, em contraste com a subconsciência. Unterbewusstsein. Bewusstsein. Fim da nota. Eu poderia dizer que se trata do segredo dos tempos atuais, que descendo da região da águia, ressoe aquilo que faz a águia ser propriamente águia, que dá à águia a sua plumagem, que paira ao redor da águia de maneira astral. É a própria entidade águia que se torna audível para a subconsciência do ser humano. E este é o seu chamado tentador. Aqui um verso. Aprende a conhecer o meu ser. Eu te dou a força de criares um universo na própria cabeça. Fim do verso, aqui tem uma nota. As formas originais de todos os versos do capítulo serão incluídas junto à sua recapitulação no final deste. Fim da nota. Assim fala a águia. Este é o chamado do alto que hoje quer unilateralizar o ser humano. Existe ainda um outro apelo sedutor. É aquele que procede da região mediana, dali onde as forças do cosmo formam a natureza do leão, dali onde as forças do cosmo realizam, a partir da convergência do sol e ar, aquela igualdade dos ritmos da respiração e da circulação sanguínea, que constitui a natureza do leão. Aquilo que eu poderia dizer faz trepidar o ar, nos termos do leão. Aquilo que quer unilateralizar o sistema rítmico próprio do ser humano. Isso fala hoje sedutoramente à subconsciência do ser humano da seguinte forma. Um verso. Aprende a conhecer o meu ser. Eu te dou a força de corporificares o universo no brilho da atmosfera. Assim fala o leão. E mais do que se acredita, essas vozes que falam à subconsciência do ser humano produzem seus efeitos. Sim, meus caros amigos, existem diferentes tipos de organização humana na Terra, organizados de modo particularmente propício ao acolhimento de tais efeitos. Assim, por exemplo, está particularmente organizado para ser seduzido, para ser aliciado pela voz da águia, tudo que habita o Ocidente. A cultura americana, em especial, está particularmente exposta, através da peculiar organização da sua humanidade, à tentação daquilo que a águia diz. Já o centro europeu, que contém em si muito daquilo que é cultura da antiguidade, que contém em si muito daquilo que, por exemplo, levou Goethe a fazer peregrinação à Itália como libertação para sua vida, Esse está particularmente exposto àquilo que fala o leão. Já a civilização oriental está exposta, sobretudo, àquilo que a vaca diz. E do mesmo modo, como os dois outros animais ressoam em sua representação cósmica, poder-se-ia dizer que ressoa embaixo como que berrando, rugindo das profundezas da terra, o chamado daquilo que vive no peso da vaca. É bem como eu já lhes descrevi ontem. Vê-se o rebanho saciado no pasto, deitado em seu modo peculiar de entrega ao peso da terra. Em uma forma de postura que expressa essa sujeição ao peso da terra. Essa sujeição à circunstância de, pela manutenção de seu próprio pesadume, ter que repor em si, a cada dia, um oitavo do seu peso corporal. Acrescente-se que as profundezas da terra, que causam tudo isso sob a influência do Sol, Mercúrio, Vênus e Lua, na organização nutricional da vaca, que essas profundezas da terra ressoam através de tal rebanho como que uma força demoníaca rosnante com as seguintes palavras. Um verso aqui. Aprende a conhecer o meu ser. Eu te dou a força de arrancares do universo metro, balança e cifra. Assim fala a vaca. E especialmente o Oriente está exposto a essa tentação. Só que o sentido da coisa é tal que, embora o Oriente seja o primeiro a estar exposto a essa tentação por ter, no hinduísmo, a antiga veneração da vaca, se esse chamado tentador viesse realmente a capturar a humanidade de modo tal que o que brota dele tivesse vitória, então justamente aquilo que atua a partir do Oriente se manifestaria por sobre a região intermediária, e o Ocidente, como uma civilização inibidora do progresso, causadora de decadência. As forças demoníacas terrestres atuariam unilateralmente sobre a civilização da Terra. E o que de fato aconteceria então? O que aconteceria é o seguinte. No decorrer dos últimos séculos, temos conquistado na Terra uma técnica sujeita à influência da ciência exterior, uma vida técnica exterior. Nossa técnica é sem dúvida prodigiosa em todos os âmbitos. Na técnica, as forças da natureza atuam em sua forma sem vida. E para colocar essas forças em jogo, e por assim dizer, fazer totalmente delas uma camada de civilização que cubra a Terra, o que vale é balança, metro e número. Balança, padrão, pesar, contar, medir. Esse é o ideal do cientista atual, do técnico atual, o qual hoje em dia de fato deve toda a sua profissão à ciência exterior. Nós chegamos ao ponto de um importante matemático da atualidade ter respondido do seguinte modo à pergunta, abre aspas, o que é que dá garantia da existência, fecha aspas. Aqui tem uma nota. Was verbucht das Sein? Alternativamente, a fiança, a valisa, o ser, o existir. Real, logo a seguir, wirklich. Os editores não encontraram a fonte da referência. Abre aspas, um importante matemático físico, fecha aspas, e levantam a suposição de que se trate de Ernest Mach, 1838-1916, ou de Henri Poincaré, 1854-1912. Fim da nota. Ora, os filósofos de todos os tempos tentaram responder à pergunta, abre aspas, o que é verdadeiramente real? Fecha aspas. E aquele importante físico diz, abre aspas, real é aquilo que se consegue medir. O que não se consegue medir não é real. Fecha aspas. O ideal, por assim dizer, é enxergar todo ser de tal modo que se possa introduzi-lo no laboratório e pesá-lo, medi-lo e contá-lo. E é, na verdade, a partir daquilo que é pesado, medido e contado, que se monta isso que ainda fazem valer como ciência, a qual flui em seguida para a técnica. Número, medida e peso vieram a ser o que deve orientar a civilização inteira. Ora, enquanto as pessoas se limitam a empregar com seu entendimento o medir, o contar e o pesar, a coisa não é particularmente grave. Os humanos são de fato muito inteligentes, mas ainda estão muito longe de serem tão inteligentes quanto o universo. Por isso, a coisa nem tem como ficar muito grave, enquanto apenas se, entre aspas, diletanteia em face do universo, em matéria de medir, pesar e contar. Na palavra universo há uma nota. Dem Weltenall gegenüber rerum dilettiert. Me perdoem a pronúncia terrível em alemão. O conferencista emprega aqui um verbo inventado, não dicionarizado, com evidente caráter humano, com evidente caráter irônico. Fim da nota. Entretanto, se justamente a civilização atual se tornasse uma iniciação, então se tornaria grave que ela permanecesse no seu modo de pensar. E isso pode acontecer se a civilização do Ocidente, que está inteiramente situada no signo da balança, do metro e do contar, for inundada por aquilo que, de todo modo, poderia acontecer no Oriente. Que, mediante uma ciência iniciática, se pudesse trazer à tona aquilo que vive na organização da vaca de modo propriamente espiritual. Pois se os senhores penetrarem na organização da vaca, aprenderão a reconhecer como nela aquele oitavo de materiais nutrientes, carregado de peso terrestre, de tudo aquilo que se pode pesar, medir e quantificar. Sim, a reconhecer aquilo que organiza espiritualmente esse peso terrestre na vaca, a reconhecer todo esse organismo da vaca com seu modo de se deitar no pasto e digerir, trazendo astralmente à manifestação, nessa digestão, coisas prodigiosas provenientes do todo cósmico, então os senhores aprenderão a reconhecer e a fixar aquilo que é pesado, medido, quantificado, em um sistema com o qual os senhores poderão superar tudo mais em matéria de civilização, dando ao globo terrestre inteiro, de modo único e exclusivo, uma civilização que só pesa, conta e mede, e faz qualquer coisa outra desaparecer da civilização. Pois no que resultaria tal iniciação da organização vacuum? Temos aqui uma questão de alcance profundo, de relevância enorme. Qual seria o resultado? Ora, o modo como as máquinas são construídas, por exemplo, varia muito de acordo com cada máquina. Entretanto, tudo tende na direção de que essas máquinas, ainda imperfeitas, primitivas, aos poucos se tornarem em máquinas baseadas em vibrações. Máquinas onde alguma coisa vibra e onde o efeito da máquina é atingido mediante vibrações, através da oscilação de movimentos em curso periódico. Tudo vai na direção de tais máquinas. Uma vez, porém, se tenha aprendido a construir essas máquinas de modo comparável na sua atuação conjunta ao que se pode aprender na distribuição dos nutrientes da organização da vaca, então as vibrações produzidas sobre o globo terrestre pelas máquinas, essas pequenas vibrações terrestres, decorrerão de tal modo que aquilo que se encontra acima da Terra ressoará, vibrará junto com o que se passa na Terra, ou seja, de tal modo que o nosso sistema planetário, em seus movimentos, terá de vibrar junto com o sistema terrestre, do mesmo modo como uma corda afinada em correspondência com uma outra entra em ressonância quando esta é tocada no mesmo espaço. Essa é a terrível lei da consonância das vibrações, que se cumpriria se a tentação da vaca seduzisse o Oriente de tal modo que ele pudesse então impregnar, de modo convincente, a civilização desespiritualizada, puramente mecanística do Ocidente e do Centro, e com isso pudesse produzir sobre a Terra um sistema mecanístico que se encaixasse com precisão no sistema mecanístico do universo. Com isso, tudo o que é efeito do ar, efeito do entorno, e tudo quanto é atuação dos astros, seria extirpado da civilização humana. Aquilo que o ser humano vivencia, por exemplo, no decurso do ano, aquilo que ele vivencia ao participar da vida de brotamento e germinações da primavera, da vida outonal, que se amortiça e se paralisa, tudo isso perderia o seu significado para o ser humano. A civilização humana ressoaria com o retinir das máquinas vibradoras e com o eco daquele retinir que fluiria do cosmo para a Terra, como uma reação causada pelo mecanismo terrestre. Se os senhores considerarem uma parte daquilo que está em atuação no presente, os senhores dirão: uma parte de nossa atual civilização está totalmente a caminho de ter esse assustador estado de decadência como meta. Na palavra presente, né, na atuação no presente, aqui tem uma nota dizendo: o conferencista falava em 1923. Os senhores pensem agora no que seria no caso de a região média ser reduzida por aquilo que o leão diz. Nesse caso, não existiria o perigo que acabo de descrever. Aos poucos, os mecanismos voltariam a desaparecer da face da Terra. A civilização não se tornaria mecânica. Porém, o ser humano se entregaria com força unilateral a tudo que vive no vento, no clima e no ciclo do ano. Todo ser humano estaria atrelado ao ciclo do ano e por isso teria de viver especialmente na interação de seu ritmo respiratório e seu ritmo circulatório. Isso iria desenvolver em si o que sua vida involuntária lhe pode dar. De certo modo, desenvolveria particularmente a natureza torácica. Com isso, porém, sobreviveria no ser humano e sobre a civilização terrestre um egoísmo tamanho que cada um quereria viver-se a si mesmo, e a nada mais, que ninguém se preocuparia senão com o bem-estar do presente. Perdão. A isso está exposta a civilização da região intermediária, a qual seria totalmente capaz de impor tal vida à civilização terrestre. Por outro lado, se a tentação da águia seduzisse o Ocidente, de tal modo que ele tivesse sucesso em espalhar seu modo de pensar e suas opiniões sobre toda a Terra, bem como unilateralizar-se a si mesmo nesse modo de pensar e nessas opiniões, então surgiria no ser humano, sobretudo, a compulsão de colocar-se diretamente em conexão com o mundo supraterrestre, de modo que existiu em outras eras, que existiu na partida, no começo da Terra. Seríamos impelidos a extinguir aquilo que o ser humano conquistou em sua liberdade e autonomia. Chegaríamos a viver inteiramente apenas naquela vontade inconsciente que os deuses fazem viver nos músculos, nos nervos humanos. Retrocederíamos às situações primitivas, à clarevidência ancestral primitiva. O ser humano tentaria libertar-se da Terra, regressando ao início desta. E eu diria que para o olhar clarividente e acurado, isso é ainda reforçado pelo fato de que a vaca pastando o perpassa continuamente com uma espécie de voz que diz, abre aspas, não olhe para o alto, toda força procede da terra. Familiariza-se com tudo o que está contido nos efeitos da terra. Você se tornará o senhor da terra. Você irá perenizar aquilo que elabora sobre a terra. Fecha aspas. Sim, se o ser humano se submetesse a essa tentação, então não se poderia afastar justamente aquele perigo de que falei. A mecanização da civilização terrestre. Pois o astral do animal digestor quer tornar o presente duradouro, quer eternizar o presente. Já o que provém da organização do leão não quer tornar o presente duradouro, mas quer torná-lo tão volátil quanto possível. Quer transformar tudo num jogo do ciclo animal. Do jogo do ciclo anual, que sempre se repete, que quer se desfazer em vento e chuva, no jogo dos raios solares, nos ares. A civilização assumiria também esse caráter. A águia, se a observarmos com real compreensão no modo como paira pelos ares, se mostra como se carregasse em sua plumagem a memória de que estava lá no ponto de partida da terra. Ela preserva em sua plumagem as forças que atuaram do alto, terra adentro. Poderíamos dizer que em cada águia enxergamos os milênios da terra e que ela não tocou a terra com o físico senão no máximo para agarrar a presa, em todo caso não para a satisfação de seu próprio viver. Ao contrário, quando quer cuidar desse viver próprio, ela circula pelos ares, pois para ela é indiferente o que veio a ser da terra, pois obtém sua alegria e seu entusiasmo das forças dos ares, pois chega até a desprezar a vida terrestre e quer viver naquele elemento no qual a própria terra vivia, quando ainda não era a terra, quando, no início da sua existência como terra, ainda perpassava a si própria com forças celestiais. A águia é aquele animal orgulhoso, que não quis participar do desenvolvimento terrestre sólido, que se subtraiu à influência desse desenvolvimento terrestre sólido e que quis permanecer unido apenas às forças que estavam lá no ponto de partida da Terra. Tais são os ensinamentos que essa trindade animal nos dá quando somos capazes de vê-la como uma grande e poderosa escritura, escrita no universo para o esclarecimento dos seus enigmas. Na palavra animal, trindade animal, há uma nota. Rudolf Steiner cria aqui a palavra Dreigetier. Poder-se-ia dizer igualmente, abre aspas, tríade animal, ou trio animal, ou trianimalia, trisou, etc. Quanto significado há no fato de nos vermos obrigados a dizer aquilo que fazemos quando medimos com o compasso ou a régua, quando pesamos com a balança, quando contamos, estamos aí juntando coisas que, na verdade, são todas fragmentos. Isso se transforma numa totalidade tão logo compreendemos a organização da vaca em sua espiritualidade interior. Isso significa ler nos mistérios do universo. E esse ler nos mistérios do universo conduz ao entendimento da existência do universo e do ser humano. Essa é a sabedoria iniciática moderna. É isso que precisa ser dito hoje a partir das profundezas da vida espiritual. Para o ser humano, é de fato difícil existir como ser humano hoje em dia. Pois eu poderia dizer, o ser humano hoje está para a trilogia animal como o antílope da fábula que eu lhes contei ontem. Aquilo que quer se unilateralizar assume forma específica. O leão permanece leão, mas ele quer ter seus colegas predadores como metamorfoses dos outros animais. Para aquilo que é, na verdade, águia, ele emprega um colega predador, a hiena, que no fundo vive do que é morto. Daquele elemento morto que é criado na nossa cabeça, que para o nosso morrer despeja continuamente unidades atomísticas em cada instante. Na palavra atomísticas, uma nota. Atomistisch, Stücke, peças, pedaços, partes. Fim da nota. De modo que essa fábula substitui a águia pela hiena que devora a decomposição e no lugar da vaca o leão coloca, correspondendo à decadência, seu colega predador, o lobo, nessa lenda que pôde surgir a partir da cultura negra. E assim temos na fábula uma outra trindade animal, o leão, a hiena, o lobo. Os apelos tentadores estão hoje um para o outro de modo comparável a como no simbolismo cósmico, quando soam os apelos, gradualmente a águia mergulha para a terra e se torna hiena. E o bovino não quer mais retratar em santa paciência o universo, mas se torna lobo predador. Temos então a possibilidade de traduzir aquela lenda que eu lhes narrei ontem, no final, da língua dos negros para a língua da nossa civilização moderna. Digamos que ontem foi preciso que eu lhes narrasse à maneira negra. O leão, o lobo e a hiena saíram para caçar. Eles abateram um antílope. Primeiramente, a hiena foi incumbida de repartir. Ela repartiu com lógica de hiena, dizendo um terço para cada um terço para o leão, um terço para o lobo, um terço para mim. E então a hiena foi devorada. A seguir, o leão disse ao lobo, agora reparta você. E o lobo disse, você recebe o primeiro terço porque matou a hiena, e por isso lhe cabe também a parte da hiena. E você recebe o segundo terço porque você já, sem isso, teria recebido um terço, segundo a sentença da hiena, de que cada qual teria que receber um terço. E você recebe também o terceiro terço por ser o mais sábio e o mais valente dos animais. Então o leão disse ao lobo, quem lhe ensinou a repartir com tamanha excelência? E o lobo disse, isso quem me ensinou foi a hiena. Em ambos a lógica é igual, porém, ao aplicá-la à realidade, resulta algo totalmente diferente, conforme seja a hiena, ou seja, o lobo, com a experiência da hiena que está fazendo uso da lógica. O essencial se encontra na aplicação da lógica à realidade. Ora, eu diria que nós também podemos, traduzindo para o, entre aspas, civilizatório moderno, contar a coisa de um modo um pouco diferente. Mas eu conto sempre, atendem para isso, eu conto sempre aquilo de que se trata em termos da grande caminhada da cultura. Eu poderia dizer, portanto, que expressa de uma forma moderna essa narração, talvez pudesse ser feita do seguinte modo. O antílope é abatido. A hiena se retira e emite um juízo silencioso. Ela não se atreve a despertar primeiro o urro do leão. Ela se retrai. Ela emite um juízo silencioso e fica aguardando em segundo plano. Em seguida, o leão e o lobo começam a lutar pelos despojos do antílope. Lutam, lutam e lutam até o ponto em que se feriram tanto que morrem devido aos ferimentos. Aí vem a hiena e consome o antílope, o lobo e o leão. Assim que tenham entrado em decomposição. A hiena representa aquilo que jaz no intelecto humano e que é o elemento mortífero da natureza humana. Ela é o avesso, a caricatura da civilização da águia. Se os senhores sentirem o que eu quero dizer com essa europeização dessa antiga fábula dos negros, então os senhores compreenderão que hoje essas coisas de fato precisariam ser compreendidas de modo adequado. E elas somente estarão compreendidas de modo adequado quando o ser humano aprender a opor à tripla tentação, à tentação da águia, à do leão e à da vaca, a sua própria sentença. Sentença que hoje deveria ser o shibolé de esforçar-se, do pensar e do atuar humanos. Na palavra shibolé tem uma nota. Entre aspas, senha de reconhecimento, conforme a narrativa bíblica em Reis 12, 5. E agora aqui, fim da nota, e agora aqui um verso. Eu preciso aprender, ó vaca, tua força a partir da fala que os astros manifestam em mim. Fim do verso. Não aprender o peso da terra, não meramente o pesar, contar e medir, não aprender meramente o que se encontra na organização física da vaca, e sim o que é corporificado nela. Desviar timidamente o olhar da organização da vaca para aquilo que ela corporifica. Erguer o olhar para as alturas. Então será espiritualizado o que de outro modo se tornaria a civilização mecanicista da terra. A segunda parte do que o ser humano precisa dizer para si. Aqui um outro verso. Eu preciso aprender, ó leão, tua força a partir da fala que o ambiente realiza em mim, no ano e no dia. Fim do verso. Atentem os senhores para o, entre aspas, manifestar e para o, entre aspas, realizar. Aqui há uma nota. Os verbos são aqui offenbaren, também revelar, e wirken, também operar, efetuar, etc. Nos três casos, é cabível pensar também em linguagem, no lugar de fala, Sprache. Fim da nota. E a terceira coisa que o ser humano precisa aprender é: ó águia, tua força a partir da fala, que o brotado da terra cria em mim. Fim do verso. É dessa maneira que o ser humano deve opor sua tripla sentença aos chamados tentadores unilaterais. Sentença tripla, cujo sentido pode levar as unilateralidades a uma compensação harmoniosa. Ela precisa aprender a olhar para a vaca, mas depois de havê-la sentido profundamente, precisa levantar os olhos para o que fala, dos astros manifesta, para o que a fala, perdão, dos astros manifesta. Ele precisa aprender a elevar o olhar para a águia e depois de haver percebido profundamente dentro de si a natureza da águia, com o olhar que a natureza da águia lhe concedeu, voltar os olhos para baixo, para aquilo que brota e viceja na terra e atua também no ser humano, na sua organização, de baixo para cima. E ele precisa aprender a enxergar o leão de tal maneira que pelo leão lhe seja revelado aquilo que venta ao seu redor no vento, relampeja no raio, troveja ao seu redor no trovão, aquilo que o vento e o clima realizam no correr do ano em toda a vida terrestre, à qual o ser humano é atrelado. Portanto, quando o ser humano estiver o olhar físico voltado para cima, olhar espiritual para baixo, olhar físico voltado para baixo, olhar espiritual para o alto, olhar físico voltado em linha reta para o leste, olhar espiritual voltado em linha reta na direção contrária, para o oeste. Quando o ser humano estiver, portanto, em condições de fazer olhar espiritual e olhar físico em cima e embaixo, para frente e para trás, se interpenetrarem mutuamente, então ele terá o poder de conhecer os verdadeiros chamados que o fortalecem e não o enfraquecem. Da águia a partir das alturas, do leão a partir do ambiente em torno, da vaca a partir do interior da terra. Isto é o que o ser humano deve aprender a respeito da sua relação com o universo, a fim de que sua ação no sentido da civilização terrestre se torne cada vez mais apropriada e não sirva à decadência, e sim à ascensão. Agora Rudolf Steiner apresenta os versos da seguinte forma, todos reunidos. Assim fala a águia, entre parênteses, ocidente. Aprende a conhecer o meu ser. Eu te dou a força de criares um universo na própria cabeça. Assim fala o leão, entre parênteses, centro. Aprende a conhecer o meu ser. Eu te dou a força de corporificares o universo no brilho da atmosfera. Assim fala a vaca, entre parênteses, Oriente. Aprende a conhecer o meu ser. Eu te dou a força de arrancares do universo metro, balança e cifra. Eu preciso aprender. Ó vaca, tua força a partir da fala que os astros manifestam em mim. Ó leão, tua força a partir da fala que o ambiente realiza em mim no ano e no dia. Ó águia, tua força a partir da fala que brotado da terra cria em mim. Fim da segunda conferência.